Então, continuando, 1 Reis, capítulo 8, estamos vendo estas sete situações que Salomão descreve na sua oração. Na última semana, nós vimos que a casa de Deus é uma casa de oração. O que ele enfatiza, a gente sempre imagina mais que no Velho Testamento a casa de Deus era uma casa de sacrifício, mas embora fosse mesmo, né, uma casa de sacrifício, Salomão não enfatiza, aliás, ele nem menciona a questão de sacrifícios. Ele fala sempre sobre, durante toda a oração, ele fala sobre oração, a casa de Deus, lugar onde Deus colocaria seu nome, lugar que representaria Deus na terra, seria um lugar de oração. E aí também enfatizamos que em cada uma dessas sete situações, ele enfatiza não só o fato do povo orar, mas o fato de que a casa de Deus, o lugar onde Deus coloca seu nome, é um lugar onde Deus responde. Então, nós mostramos, eu não vou fazer isso novamente, mas em cada uma das sete situações, ele fala: Deus ouve e age, tome providência, mostra a justiça, ou traz o povo de volta. Como resposta à oração, algo iria acontecer. Os estrangeiros que orassem naquele lugar, Deus também responderia. Então, em cada uma das situações, Deus... A casa de Deus é um lugar onde Deus responde. E nós terminamos falando assim que ele enfatiza, é isso aqui eu quero mostrar, porque só mencionei no final da aula, que uma das, assim, as situações, algumas têm a ver com pecado, outras não, mas na primeira situação, né, que é sobre justiça, Deus mostrar justiça quando tem um desentendimento, uma contenda, uma situação que precisa de juízo entre pessoas que fazem parte do povo de Deus, que Deus fosse mostrar mesmo a justiça, que ficasse clara a decisão de Deus. Isso é uma coisa que não temos hoje, as coisas não são resolvidas, não só, já estamos mais ou menos acostumados a saber que no mundo as pessoas praticam injustiça e não são julgadas, né? É o que dá raiva na política, né? Quando a gente vê tanta sujeira e não tem resultado, não tem justiça, as coisas são engavetadas, a maioria nem vem à luz, então não tem justiça. Mas na igreja não deveria ser assim. Na igreja deveria ter justiça. Quando alguém faz uma coisa errada, quando se pratica a desonestidade, a injustiça contra os princípios de Deus, deveria haver uma resposta. E até vou ler, acho que eu não citei esse versículo, sobre a primeira situação, em 1 Coríntios 6, tem um texto no Novo Testamento que ele fala sobre essa questão da justiça futura e a justiça que deve começar a aparecer agora. Primeira carta aos Coríntios 6, a partir do primeiro versículo: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Vocês sabiam disso? Ele acha que todo mundo devia saber disso, né? Vocês não sabem? Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, um dia vocês vão julgar o mundo e vocês não são capazes de resolver uma diferença, um problema entre irmãos? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Então, os santos vão julgar o mundo e os santos vão julgar os anjos. quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima na igreja. Então, é só, isso aqui está falando, na verdade, que nós deveríamos ter a mente de Deus, nós deveríamos confiar que Deus revela, porque esta é a ideia, quando Salomão pede, né, nessa primeira situação, ele fala assim, se alguém tiver que fazer juramento, já mencionei que era, por exemplo, se sumisse um boi que tinha sido emprestado por um vizinho, então aquele que estava aos cuidados dele, ele teria que ir ao juízo diante da casa de Deus e dizer assim, não foi minha culpa, porque o outro teria que simplesmente acreditar na palavra dele, mas ele pode estar mentindo. Então ele fala assim, se houver erro, que o Senhor mostre quem está errado. E se tiver inocência, que o Senhor mostre que ele estava inocente. Então, em outras palavras, a casa de Deus, não no futuro, agora, a casa de Deus é um lugar onde as situações deveriam ser julgadas. E Paulo está falando isso, né? Vocês deveriam ser capazes, já que nós estamos sendo treinados para julgar o mundo. Deus está nos ensinando, nos preparando a ideia do propósito de Deus na nossa vida agora, entre a nossa conversão e o dia que nós vamos partir desse mundo, seja pela morte ou seja pela volta de Jesus, né, o nosso tempo aqui, entre outras coisas, é para nos treinar para um dia participar junto com Jesus do julgamento sobre todo mundo, né? Isso que ele está falando aqui. Então, se isso vai acontecer, muita gente pensa assim, quando Jesus voltar, quando eu for para o céu, quando vier o reino de Deus, aí tudo se acerta. Então, né, eu não preciso me preocupar com isso agora. Não é isso que a Bíblia ensina. Ele está falando assim, se vocês vão julgar o mundo, vocês deveriam começar a julgar as coisas que estão acontecendo agora. Em outras palavras, nós precisamos ser treinados, né? E são, né, de vez em quando eu recomendo esses autores que para mim são fundamentais, que são aqueles livros que infelizmente você não acha mais para vender, mas se alguém se interessar, a gente deve ter uma cópia, que pode tirar xerox, mas Seu Destino é o Trono, Não Desperdice Suas Lágrimas, né? Que aquele autor que ele tem vários livros, mas você percebe o mesmo pensamento em todos. Esta vida, na sua vida familiar, na oração, né, Seu Destino ao Trono, ele mostra muito sobre a oração. Ele fala assim, Deus precisa que você ore para que ele faça alguma coisa, né? É que a gente pensa muito em oração, assim, Deus resolve os meus problemas. Se eu não pedir para resolver os meus problemas, acho que vem o pensamento assim, é errado também, né? Se eu não pedir para resolver os meus problemas, Deus não vai ter tempo, Ele não vai lembrar, eu preciso lembrar a Deus, que, Deus, eu estou precisando disso. Mas, na verdade, a oração, do ponto de vista de Deus, como essa oração de Salomão, é a gente participando junto com Deus dos propósitos dEle. O grande modelo, a grande... tudo que você tem sobre oração na Bíblia, até o Pai Nosso fala sobre os seus problemas, mas lá no fim da oração, você lembra, né? Depois que falou sobre venha teu reino, seja feita a tua vontade, depois que fala sobre, né, a oração de exaltação, né, Pai, santificado seja o teu nome, tudo mais, aí sim, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas a oração, grande propósito da oração, não é para o pão nosso de cada dia. O grande propósito da oração é venha o teu reino. Esse é o grande objetivo da oração. Aí o autor, nesse livro, né, ele fala assim, mas, puxa, se Deus quer trazer o reino, ele precisa da sua oração, da minha oração, para trazer o reino? E aí ele mostra que a razão para que Deus tenha colocado dessa forma, que as coisas precisam acontecer pela oração, é porque Deus está nos treinando para reinar com Ele. Amém? Deus está nos treinando. Então, se Deus quer treinar você e você fica fugindo, você fica querendo outras coisas, você tá perdendo a chance de ser treinado para o grande objetivo de Deus, que é que a gente participe junto com Ele. E muita gente pensa, eu não estou muito interessado, ou então, naquele dia, né, no estalar de dedos, Deus já vai resolver tudo, assim como esse corpo vai ser transformado no abrir e fechar de olhos. A gente pensa que todas as outras coisas serão transformadas na volta de Jesus, no estalar de dedos, mas não é assim. A Bíblia mostra muito claro que tem um processo de aprendizagem, de treinamento, que precisa acontecer agora. Amém? Então, a ideia aqui da primeira situação, voltando para o primeiro reis, a primeira situação é para que Deus estabeleça, através da casa de Deus, a justiça, não no mundo todo, mas no povo dele. Deus quer mostrar a justiça. E nós precisamos participar disso. Nós precisamos ter fé de que Deus quer, Ele deseja que nós busquemos a voz dEle, que a gente vá diante do trono de Deus, diante do altar de Deus, e que a gente faça assim: Deus, tem essa situação, onde está a tua justiça? Eu quero que o Senhor julgue, eu quero que o Senhor manifeste. Então, essa é a primeira situação. Agora, um fator interessante. Então, a primeira situação, ele não fala especificamente sobre a terra prometida e nem sobre a casa de Deus. Esse aqui é no versículo, a primeira situação é 1 Reis 8, do versículo 31 a 32. Ele fala sobre o altar de Deus nesta casa, na casa de Deus. Agora, então, das sete situações, a primeira não fala nada específico sobre a terra prometida, mas a segunda, terceira e quarta, ele fala sobre a terra prometida. Então, vamos ver rapidamente aqui. Versículo 33, segunda situação, quando teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar, suplicar a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Então, aqui ele fala, aqui não fica claro, porque tem a última situação, a sétima, é especificamente sobre cativeiro, quando o povo de Deus peca e chega ao ponto de Deus tirar mesmo da terra prometida, eles vão para outra terra e aí eles vão ser restaurados do cativeiro. Aqui ele só fala sobre ser derrotado diante do inimigo, mas na resposta de Deus, ele pede que Deus faça voltar a terra que Deus deu a seus pais. Só quero mostrar então que na terceira e na quarta também ele fala sobre a terra prometida. Versículo 35, quando os céus se cerrarem, terceira situação, falta de chuva, não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva aonde? Na tua terra que deste em herança ao teu povo. Então, a terceira situação também ele fala especificamente sobre a terra. A segunda, derrota diante dos inimigos, mas traz de volta a terra. Na terceira, falta chuva, mas traz de volta, dá chuva de novo à terra. que o Senhor deu. Agora, a quarta situação, no versículo 37. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, quando o seu inimigo cercar na terra das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença. Então, a quarta situação, ele engloba vários, né? Porque a segunda é só derrota, a terceira é só falta de chuva, mas a quarta, ele fala de várias possibilidades que podem acontecer. Por que que essas coisas vêm sobre o povo de Deus mesmo? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, é isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês hoje. Como que nós podemos aplicar isso para nós, na nova aliança? Quando faltar chuva, é porque nós pecamos? Então, na nova aliança, é do mesmo jeito ou não é? Então, essa é a pergunta. Aqui ele fala sobre fome, peste, né? Nós vivemos numa época que muitas, né? Uma após outra, né? Tem esses sustos de epidemias, de doenças, né? Coisas, né? Contra a lavoura, né? Crestamento, ferrugem, gafanhotos, lagarta, né? Coisas que destroem a produção, né? E hoje também, assim, temos problemas que afetam a lavoura, as plantações, mas podemos aplicar isso também para todos os aspectos financeiros, né? Né? Se fosse nos dias de hoje, com certeza ele fala assim, se caírem, né? cair o sistema financeiro, se a bolsa cair, se houver problemas financeiros, desemprego, né? Então essas coisas que afetam a nossa vida hoje estaria com certeza dentro dessa lista, né? Quando o inimigo cercar na terra a sua cidade, houver alguma praga ou doença. Então são várias possibilidades de problemas por causa do pecado. Versículo 38. Toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração. Para mim essa frase aí, essa parte é muito importante, porque ele deixa muito claro que a casa de Deus não é um lugar mágico. Você vem e fala assim, Deus resolve. Não, Deus vai atender. A casa de Deus é um lugar especial. É um lugar especial. O potencial, presta atenção, irmãos, o potencial que nós temos de Deus nos ouvir, de Deus atender, de Deus mover as coisas, é muito maior na casa de Deus, ou seja, onde nós estamos, quando nós estamos reunidos como o povo de Deus, do que sozinho. Deus ouve sozinho, mas ele está falando assim, a casa de Deus é algo diferente, porque ali está o nome de Deus, e isso representa a igreja, isso representa a família de Deus. Então, só que a oração vai alcançar Deus de acordo com a intensidade do coração. Olha como ele continua aqui, olha. Conhecendo cada um a chaga do seu coração. É preciso saber qual é a chaga do seu coração. É preciso, não adianta falar, Deus perdoa, né? Às vezes tem pessoas que até têm uma maneira costumeira, né, de orar, assim, Deus perdoa os nossos pecados. É uma oração geral, mas até que ponto que Deus vai atender se nós não tivermos algo específico? Assim, no meu coração, nós como povo de Deus temos pecado nisso e nisso e nisso. Então, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos em direção a esta casa, ouve tu então dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age. Isso aqui já enfatizamos, né? A oração tem, para assim, ser a casa de Deus, lugar onde está o nome de Deus, a oração tem resposta. A oração não é só uma coisa vaga, Deus abençoa de maneira geral, mas é algo conhecendo cada um a chaga do seu coração. Você ora a Deus, Deus perdoa, Deus remove aquela causa do seu juízo sobre nós e Deus age. Age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem aonde? Na terra que deste a nossos pais. Então, isso é uma coisa interessante. A segunda, terceira e quarta situações, ele fala especificamente da terra. Ele menciona em direção a esta casa, mas a resposta da oração é Deus restaurar a terra. Então, só quero lembrar, a gente já fez alguns estudos, só que faz muito tempo, né, em outros pontos da nossa sequência. Mas eu só queria lembrar, assim, porque como que nós vamos aplicar isso nos nossos dias? Hoje nós podemos dizer que todas as vezes que tem falta de chuva, ou chuva demais, enchentes, catástrofes, né? Desastres, o desequilíbrio da natureza, situações que, assim, que o homem não pode evitar. Então, ou doenças, epidemias, enfim, ou situações financeiras. Quer dizer, todas essas situações que afetam ou o país ou o mundo todo, isso é sempre por causa do pecado. Porque quando você lê aqui, por exemplo, quando faltar chuva, porque houve pecado. Né? Quando for derrotado diante dos inimigos, porque houve pecado. E toda essa lista de coisas, porque cada um tem que saber qual é a chaga do seu coração. Então, aqui ele coloca uma conexão, uma relação muito direta de causa e efeito entre essas coisas ruins que acontecem e o pecado. Agora, na nova aliança, a situação é um pouquinho diferente. Então, nós precisamos entender, se naquele tempo a questão primordial era a terra, porque Deus tinha tirado o povo do Egito, levou para uma terra prometida, daqui a pouquinho nós vamos ler um texto em Deuteronômio para ficar mais claro, mas Deus tirou o povo do Egito e levou para uma terra prometida, e Deus prometeu que nessa terra prometida não iria faltar chuva. Vamos ler lá, porque para a gente poder falar sobre a terra, a gente precisa ter uma visão um pouco mais clara do que ele está falando, do que representa espiritualmente quando ele fala sobre a terra. Deuteronômio 11, a partir do versículo 8. 11, 8. Guardai, portanto, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis na posse da terra a que passais a possuir. Todo mundo está lembrando, né, quando que todo o livro de Deuteronômio foi, né, que é um discurso, né, na verdade o livro de Deuteronômio não é história, é um discurso. Quando que essas palavras foram ditas ao povo de Israel? Em que ponto da história deles? No deserto, mas no finalzinho, né? No finalzinho dos 40 anos, Moisés estava dando suas últimas palavras, né? Passando, porque Deus já tinha falado com ele que ele não ia entrar na terra prometida, então ele falou assim, eu preciso passar a história, e também porque, né, a velha geração tinha morrido no deserto, não era isso? Todo aquele povo de 20 anos para cima que tinha murmurado, né, por causa dos gigantes, todos tinham morrido no deserto. Então, aqui ele está falando pouco tempo, né, questão de dias ou meses antes de entrar na terra prometida. Então, guardai, portanto, todos os mandamentos para que sejais fortes. Não é interessante isso? Se você guardar a palavra de Deus, você vai ser forte para entrar na terra prometida. E versículo 9, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua semente, terra que mana leite e mel. A terra que passais a possuir. Então, essa aqui é uma das melhores passagens que eu conheço, que descreve a terra prometida e a diferença, o que, que era diferente em relação a, assim, a terra prometida, a terra de Israel, era diferente de todas as outras terras. Por quê? Hoje, se você for olhar, não tem muita diferença climática, não tem muita diferença entre a terra de Israel e as outras nações à volta. Vocês devem saber que ali é muito deserto, né? Na própria terra de Israel, até hoje, é a chuva, a falta de chuva é um grande problema. Eles fazem uma economia de água, eles têm que ter processos muito sofisticados tecnologicamente para dessalinizar a água, para poder usar. Então, assim, ali a água é um problema. Mas não é essa descrição que tem aqui. A terra de Israel, ele prometeu, seria uma terra diferente. Como essa terra seria diferente? E hoje, assim, né, pela bênção de Deus sobre a nação de Israel, hoje a terra de Israel é diferente, mas não por causa do clima. Né, se você, eu nunca fui para lá, mas se você, você, né, conhece as fotos, a geografia, as notícias que tem de lá, você sabe que é deserto em todo lugar em volta, todas as regiões em volta, mas na terra de Israel é um jardim regado. Mas por quê? Porque eles usam, eles transformaram o deserto num jardim. Então, é a bênção de Deus, mas hoje não é por causa da chuva. E não tem petróleo, é verdade, não tem petróleo lá. Então, eles não têm até os recursos que os outros têm. Mas, né, aí você vê, né, assim, quando eles entregaram, agora há poucos anos, né, entregaram a faixa de Gaza, né, devolveram para os árabes, eles entregaram uma terra cheia de estufas, de plantações, coisas lindas. Né? Hoje não tem mais, já destruíram tudo. Né? Porque, né, eles têm a bênção de Deus de uma forma material, natural ainda, mas eles têm uma bênção de Deus. Então, olha o que ele fala aqui. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. Vocês sabem o que é a ajuda do pé? Como é que eles iam regar a horta com o pé? Eles, no Egito, eles tinham bombas, né? Eles tinham uma forma de uma roda, né? Que eles faziam com o uso do pé. Então, como se fosse tocando uma bicicleta, assim, né? Era trabalho, né? Eles tinham que tocar aquela roda d'água para tirar a água do rio Nilo e regar a terra. Mas ele falou assim, mas isso é esforço humano. Na terra do Egito, vocês vão ter que fazer isso com o trabalho humano. Mas, versículo 11, a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales que bebe a água de onde? Das chuvas dos céus. É uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o começo até até o fim do ano. Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, aí eu gosto de chamar a atenção, eu sei que tem grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança, né? A velha aliança, ele fala sobre os mandamentos, né? Versículo 8, já li, né? Se vocês guardarem todos os mandamentos. Versículo 13, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno. Mas, mesmo no Velho Testamento, qual era o mandamento mais importante? Está aqui no versículo 13. de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É interessante, quando você estuda o que aconteceu realmente no Velho Testamento, né, no povo de Israel, você vai descobrir que o grande problema que afastava o povo de Israel de Deus não era deles terem quebrado alguns dos mandamentos, qualquer um dos mandamentos, dos 10 mandamentos ou de outros mandamentos que Deus deu. O grande problema, qual que era o grande problema? Quem sabe, quem pode me dizer em uma palavra? Qual era o grande problema do povo de Israel durante toda a sua história? Idolatria. Idolatria. E o que é idolatria? É amar outro Deus, é não amar ao Senhor vosso Deus. Então, isso é o mais importante, e isso continua, isso não mudou nada. Então, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Irmãos, isso só é só por Deus, porque dentro de nós não tem isso, mas a gente precisa reconhecer. Você quer saber se Deus está sorrindo para a sua vida? Pense se você está fazendo as coisas de todo o coração, ou de metade, ou de 10%, ou só por fora. É isso que Deus está querendo.
A idolatria que ele fala que é só Deus, sobre Deus, até uma idolatria de dinheiro, disso.
No Velho Testamento era especificamente outros deuses. Mas representa para nós isso, porque hoje a gente não fica tentado para ir atrás de um deus dos hindus ou dos, né, assim, a gente não, isso não representa um problema para nós, né? Mas a verdadeira idolatria é qualquer coisa que tira a gente, e na verdade naquele tempo tinha muita ligação, porque os outros deuses eram deuses de fertilidade, deuses da agricultura, então eles iam atrás de outros deuses para conseguir resultados materiais. Então, no fim das contas, o coração humano, ele quer ir atrás de possessões, de materialismo, de coisas que ocupam o nosso coração no lugar de Deus, né? Então, no fim das contas, volta para isso, né? Então, se vocês obedecerem meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva nos vossos campos, ao vosso gado, comereis e vos fartareis. Gente, a terra prometida, esse aqui é um grande problema até hoje, né? A terra prometida, por que que o povo de Israel queria a terra prometida? Por quê? Olha aqui que ele está falando sobre a terra prometida, né? Não vai precisar mais. Eles estavam acostumados com aquele sistema egípcio, para ter lavouras, para fazer alguma coisa, tudo no esforço humano. E ele está dizendo, se vocês forem fiéis, se vocês me amarem de todo o coração, vocês vão entrar numa terra que recebe a chuva do céu. Essa chuva virá tudo nos tempos certos, vocês vão conseguir plantar, o gado vai comer e vocês vão ser satisfeitos, fartos. Vocês vão receber tudo o que precisam. Uma terra que mana leite e mel. E todo mundo quer, nós queremos até hoje. O grande atrativo do Evangelho hoje, qual que é? Vem para Jesus e a sua vida vai melhorar. Você vai ter tudo o que você precisa. Financeiramente. Então, aí que é a minha grande pergunta. Irmãos, tem muita gente que interpreta o Velho Testamento seletivamente. O que eu quero dizer com isso? Na hora de falar, olha, o Velho Testamento, a gente não vai guardar essas coisas de carnes, né? Não pode comer carne de porco, não sei o quê. Qual outro exemplo, né? Assim, a gente não precisa seguir sacrifícios animais. Aí tem uma série de coisas, né, que existia, né? O homem casava com mais de uma mulher, sei lá, você pode pegar uma série de coisas do Velho Testamento e dizer, não, isso aqui para hoje não vale. Mas as pessoas pegam esses textos e aplicam literalmente para a igreja hoje, de forma literal, ou seja, a bênção de Deus é uma bênção material. Mas para isso, eu preciso, para fazer essa aplicação, eu preciso pensar, que terra é essa? Para qual terra Deus levou o povo de Israel? O que significa essa terra? Então, só vou terminar de ler esse texto para a gente falar sobre isso. Versículo 16 agora. Cuidai para que o vosso coração não se engane, e desviando-vos, sirvais a outros deuses e vos prostreis diante deles. Então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo desaparecereis da boa terra que o Senhor vos dá. Gravai essas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos. Isso aqui até, né, assim, até é interessante a gente fazer isso. Ele falou assim, a chave da terra, a chave da terra, quem quer estar na terra boa, que mana leite e mel? Né? Essa terra é o céu, depois que Jesus voltar? É? Só depois que Jesus voltar? Não, essa terra é para nós agora. É já. Então a terra é para nós, só que ele falou assim, tem uma coisa interessante sobre a terra. A terra que vocês vão é uma terra abençoada por Deus, Deus manda chuva, só que tem uma chave que se vocês não forem fiéis, não vem chuva mais. A terra que mana leite e mel não mana leite e mel mais. E tinha duas possibilidades. Ou até se eles ficassem dentro da terra, porque Deus tem vários graus de tratamentos, disciplinas. Isso sempre, né? Deus não começa, graças a Deus, né? Ele não começa com o grau mais sério, né? Mais pesado. Já pensou? Primeira coisa que você faz errada, pá, né? Vai para o cativeiro, né? Não, ele começa assim, ele começa devagarzinho, né? Assim, né? Então tem uma, né? Para a chuva, mas se, como Salomão orou, se o povo entender que faltou chuva, porque pecamos contra Deus, então eu volto o meu coração para Deus. A oração não é uma coisa mágica. Sim, Deus, né? Eu orei, mas Deus falou assim, eu estou vendo seu coração não voltou. Então, o arrependimento, a conversão, o voltar a Deus, irmãos, nós precisamos continuamente, Deus, eu não consigo mudar meu coração, mas eu posso reconhecer que o meu coração está frio, que o meu coração é metade, que eu sirvo a Deus pelo amor de Deus, né? Assim, que eu faço as coisas assim, sem muito entusiasmo, sem ser de todo o coração. Isso significa que tem algum outro Deus. Ninguém, o ateu, não pode dizer que ele não serve a algum Deus. Ninguém fica sem algum Deus na sua vida. Se Deus não ocupa o lugar, é porque tem algum outro. Não existe neutralidade. Ou nós estamos servindo ao Deus verdadeiro, ou nós estamos permitindo que pouco a pouco um outro Deus tome seu lugar. Então, essa volta, essa contrição, o coração voltar-se para Deus continuamente, isso é um processo que precisa acontecer continuamente, porque essa é a chave. Então, Deus vai aumentando os graus, né? Então, primeiro, você continua na terra, mas a terra não recebe chuva, não é abençoada como antes. E lá no último grau, ele até tira a gente da terra. Tira a gente da terra. Então, Deus vai fazendo por graus. Então, ele fala assim, para que isso não aconteça, ele falou assim, gravem essas palavras, porque a chave de estar na terra é guardar os mandamentos. E nós já estudamos isso também. O que é guardar os mandamentos na nova aliança? Daqui a pouquinho. Gravai essas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos, ponde-as como faixas. Vocês estão visualizando isso? Sim? Né? Primeiro assim é uma coisa espiritual, gravar no coração, na alma, né, isso é espiritual. Mas as outras coisas, assim, põe por sinal nas vossas mãos. Eu não sei como é que eles faziam isso, mas né, já pensou você começar a escrever versículos assim aqui na mão para você poder ver toda hora? E essa outra aqui? Põe como faixas entre os vossos olhos, né? Sei lá, na fronte, sei lá, alguma coisa assim, faz alguma coisa para ensinar aos vossos filhos, né? Hoje a gente coloca no espelho, coloca no, na geladeira, sei lá, assim, põe nas paredes, né? Põe isso em todo lugar, né? Para que a gente seja lembrado, porque isso aqui é a chave. Não adianta, assim, não veio chuva, então vamos trabalhar. O homem tem uma engenhosidade fora do comum, o homem substitui, ele pega o deserto. Por isso eu falo assim, no sentido natural, o povo judeu hoje, eles não voltaram para a bênção espiritual de Deus ainda. O povo de judeu hoje é um povo abençoado por Deus materialmente. Então o povo judeu é um povo, o povo de Israel, eles são um exemplo de tecnologia, de engenhosidade, de capacidade, porque eles pegaram uma terra que não recebe mais essa chuva que Deus prometeu, mas eles fizeram o deserto virar um jardim. Mas isso pela força deles. E Deus está falando que a terra prometida é uma terra que não depende do esforço humano. A terra prometida é uma terra que recebe chuva do céu. Então, o que a gente precisa fazer? De acordo com esse texto, nós precisamos diligentemente guardar os mandamentos, diligentemente guardar o coração, diligentemente, porque esta é a chave. Se você, no Novo Testamento está muito claro, não é? Mateus 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas virão. Então, se nós guardarmos a chave, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar no coração, todas as outras coisas virão. Se você tem uma bênção de Deus na sua vida, mas é consequência, isso também é bênção de Deus, eu não estou falando que não, mas eu estou falando que existe uma outra bênção. Como é que eu sei que Deus está, que Deus colocou o nome dele aqui na terra, que Deus tem um endereço? É quando Deus opera sobrenaturalmente, as chuvas vêm de Deus, mas não estou falando sobre chuva natural. Então, aqui, versículo 19, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, levantando-vos, escrevei-as nos umbrais de vossa casa, nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, como numerosos são os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos prescrevo, aqui novamente ele fala, qual que é o mandamento principal? Amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e achegando-vos a Ele. Eu acho muito, isso fala várias vezes em Deuteronômio, assim, falando para a gente se apegar a Deus, para a gente grudar, né? A ideia dessa palavra, assim, apegando, achegando-vos a Ele, assim, é a gente grudar, a gente se apegar a Deus, né? Então, esse é o princípio. Então, nós não temos tempo, não vou ficar vendo muitos textos, eu só quero lembrar de algumas coisas que nós já vimos, e depois eu vou lembrar um pouquinho aquele texto que faz pouco tempo que nós vimos em João, capítulo 14, para mostrar que é a mesma coisa. Mas vamos pensar, o que é a Terra Prometida? Para a gente poder tirar uma aplicação hoje, qual é a chuva que vem, que nós devemos ter se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos na posição certa, Deus vai mandar chuva, Deus vai fazer a terra produzir e nós vamos ter todas as nossas necessidades saciadas. Qual é a Terra Prometida? Então, vamos pensar o seguinte, Deus quer governar sobre toda a terra. Deus, mesmo no Velho Testamento, Deus nunca falou que a Terra Prometida era o final da história. A Terra Prometida era o começo da história. A terra, para que existe uma terra? Deus já tinha um povo. Para Deus ter um reino, palavra-chave na Bíblia é reino de Deus. O tema da Bíblia, o reino de Deus. Para Deus ter um reino, não lá no céu, mas aqui na terra, Ele precisa ter um povo e uma terra. Se Deus só tem povo, Ele não tem reino, Ele tem povo. Né? No Egito, no deserto, o povo espalhado, né? Depois do cativeiro, o povo de Israel ficou espalhado, Babilônia, Síria, outras nações, né? Chamava diáspora, né? No tempo de Jesus, né? Povo espalhado, né? Por todas as nações. Então, quando tem um povo, só o povo, Deus não tem um reino. A terra é necessária para Deus ter um reino. Por quê? Pensando no sentido natural, claro, como que Deus vai reinar sobre um povo se eles estão no Egito? Eles têm que obedecer ao faraó do Egito. Se eles estão em Moab ou algum outro país, eles têm que obedecer de lá. Agora, na Terra Prometida, eles podiam obedecer a Deus, porque era uma terra que não tinha outro governante. Então, a Terra Prometida representa o reino de Deus, não na plenitude, mas é o reino na sua manifestação presente. Jesus veio falando, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, ou algumas traduções falam, o reino de Deus chegou, e o reino de Deus tinha chegado com Jesus, mas era um, né? Onde que era o reino de Deus no tempo de Jesus? Era Ele, porque aqui na terra, o único lugar que Deus governava, que a única pessoa que fazia tudo que Deus mandava, era Jesus. Então o reino de Deus era Jesus, Deus governava, Deus tinha na terra um lugarzinho pequenininho, onde Jesus estava, tinha o reino de Deus, e Ele falava assim, eu expulso demônios porque o reino de Deus chegou, porque Deus manda mais que os demônios. Então o reino de Deus tem um cumprimento lá na frente, quando Jesus voltar, lembra? Salomão, nós já vimos sobre isso, né? Salomão reinou sobre toda a extensão de terra que Deus tinha prometido. Deus queria o povo dele numa terra para ele começar a governar sobre eles, mas todos os profetas, todas as promessas sempre falam que Deus quer reinar sobre toda a terra. Toda a terra será cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. O objetivo de Deus é conquistar a terra inteira. Isso sim vai acontecer só na volta de Jesus. Mas a terra prometida, um lugar onde Deus governa, isso pode e deve acontecer agora. Então, a terra prometida representa para nós, né, lembra que assim, essas coisas de Deus, os verdadeiros mistérios de Deus, você não consegue fazer aquilo caber dentro de uma, de um rótulo, sabe, dentro de um nome, assim, o reino, a terra prometida é o reino de Deus. Sim, a gente sempre precisa pensar, meditar, comparar, ver o que a palavra fala, e são coisas assim, daqui uma semana, o que é a terra prometida mesmo, né? Parece que eu não me lembro bem, sabe, eu tenho que fazer isso continuamente, mas peraí, o que é, deixa eu lembrar, aí você começa assim, mas você lembra das palavras, o que é a arca, né? Eu sempre uso a arca como exemplo, o que é a arca? A arca é quando Deus está presente, mas, peraí, mas era na arca, a arca ficava no Santo dos Santos, mas só porque a arca estava lá, Deus não estava presente. Quando chegava lá, né, Deus aparecia sobre a arca. Então, essas coisas não dá para a gente simplesmente colocar uma palavra e achar que entende. São coisas assim, que a gente sempre tem que procurar entender com o coração, com revelação de Deus. Por isso que a mente não consegue guardar isso de uma forma mais intelectual. Mas a terra prometida representa a manifestação presente do reino de Deus. É um pedacinho do reino vindouro manifestando-se agora. Assim como Jesus veio, ele veio manifestando o reino de Deus, né? O monte da transfiguração. O que Jesus falou um pouco antes de subir ao monte, alguns dias antes? Ele falou assim, alguns estão aqui, lembra dessa, né, que ele falou com os discípulos? Alguns de vocês estão aqui que vocês não vão provar a morte até ver o reino de Deus. E daí a pouco subiu no monte da transfiguração, eles tiveram uma visão, quer dizer, era uma coisa real, né, que estava acontecendo ali, mas eles viram Jesus transformado. Era como se ele estivesse com o corpo glorificado, viram Moisés e Elias, onde que estava Moisés e Elias? Eles tiveram uma visão do reino de Deus vindouro. O reino de Deus aqui na terra agora, nessa manifestação, não é como o monte da transfiguração, não é. Eles tiveram, né, abriu uma janelinha e eles viram o reino como vai ser depois. Agora, porém, nós temos uma manifestação, podemos ter uma manifestação do reino de Deus, mas não é uma coisa individual, só pode, né? Josué e Caleb, eles creram que Deus podia levar para a terra prometida, né, junto com os outros espias, mas eles não puderam entrar até que todo o povo estivesse pronto. Então a terra prometida não é uma experiência individual. Você pensa, ah, João Wesley entrou na terra prometida, porque ele, né, ele tinha uma experiência de santificação, de vitória, mas não é individual. A terra prometida é uma coisa coletiva, é uma prática, é quando a igreja está vivendo de tal forma que Deus reina sobre nós, de tal forma que, assim como Jesus fazia a vontade do Pai, nós também fazemos a vontade do Pai. Então agora veja lá em João 14, nós vimos isso há pouco tempo, eu só queria que vocês vissem como é semelhante a linguagem. Lembra em Deuteronômio, ele fala, se vocês obedecerem os mandamentos, vocês vão ficar na terra prometida, não foi isso? Se vocês guardarem os mandamentos. O que é guardar um mandamento hoje? O que é guardar um mandamento? Tudo bem, nós estamos fazendo um mandamento principal, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas olha aqui o que ele fala em João 14. João 14, 15. Conhece esse versículo? Se me amais, o que vocês vão fazer? Guardareis os meus mandamentos. Ah, Jesus, eu estou achando que negócio de nova aliança não tem mais mandamento. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Sabe por que ele fala de mandamentos e depois ele fala sobre o Espírito Santo? Sabe por quê? Porque guardar o mandamento na nova aliança, e tem assim, na verdade é um espelho do Velho Testamento, né? Só que como no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo, não podia habitar dentro das pessoas ainda, eles tinham que ter os mandamentos escritos, não é isso? E no Novo Testamento, por causa do Espírito Santo, os mandamentos, tem mandamentos, tem coisas claras, princípios que estão na Bíblia, mas os mandamentos que a gente tem que guardar não são os mandamentos, não estou dizendo que não é para guardar, mas ele não está falando sobre os mandamentos de não matar, não roubar, e não ter pensamentos impuros, tem tantas coisas no monte, no Sermão do Monte, tem tantas coisas que na Bíblia assim, puxa, mas eu não consigo guardar tudo isso. Mas sabe do que ele está falando aqui, que é a base de ficar na terra prometida? Guardar os mandamentos é ouvir o que Deus está falando hoje. Como que Jesus era o reino de Deus na terra? Porque momento por momento ele fala assim, pai, o que eu faço agora? E ele fazia a vontade de Deus. Então guardar os mandamentos significa ouvir a voz do Espírito no seu coração. Não é dizer, Deus, né, como o jovem rico, né, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus falou assim, guarda os mandamentos. Tá, Jesus deu uma resposta bíblica. É interessante isso, né? Jesus não foi falando, né? Jesus esperou para ver quanto que o jovem rico realmente queria. Ele falou assim, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Você não conhece a Bíblia? Guarda os mandamentos. Aí ele falou assim, mas eu guardo todos. E ele não estava mentindo, porque se ele estivesse mentindo, que nem a mulher samaritana, Jesus ia chamar na hora, né? Falando que guarda todos os mandamentos, você tá vivendo em pecados. Não, Jesus não contestou. E ele olhou para Jesus e falou assim, parece que ele sentia que não era isso. Ele falou assim, mas Jesus, eu já faço isso. Ele não falou assim, tá bom Jesus, a resposta que eu queria ouvir, estou bem, né? Ele não falou isso. Ele falou, um dos evangelhos, que é Marcos, ele falou assim, que me falta ainda? Puxa vida, que pergunta. A gente fica triste porque um jovem, né, pelo menos naquele momento, eu tenho uma esperança que, quem sabe, depois ele se converteu, né? A Bíblia não fala, né? Porque ele tinha um coração, porque ele fala assim, que me falta ainda? E a Bíblia fala que Jesus olhou para ele com amor, claro que Jesus sempre amava, mas era aquele coração que atrai o coração de Deus, porque ele falou assim, eu não quero só mandamentos, sabe, dizer que eu estou em dia, eu quero saber aonde está a vida. E aí Jesus falou, aí que estava, para o jovem rico, veio um mandamento, qual foi? Vai, vende tudo que você tem e vem e segue-me. Isso foi uma palavra de Deus, não foi para todo mundo, foi para ele. Mas Deus pode falar para a gente hoje também. Mas o importante é guardar os mandamentos, é ouvir o que Deus está falando com você hoje. Eu não sei o que Deus está falando, mas tem que gastar tempo, tem que abrir um espaço, tem que perguntar. No seu coração tem que ter uma pergunta, Deus, o que me falta? Eu quero ouvir, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer de mim? Eu estou com um monte de bênçãos na minha vida, mas eu quero saber o que eu posso fazer. Então, ele fala aqui, eu não posso tomar o tempo, assim, todo esse texto aqui de 14, depois mesmo na sequência, na verdade, Jesus está descrevendo a terra prometida. A terra prometida é a gente viver nessa dependência de Deus, não só individualmente. A terra prometida não tem jeito de entrar sozinho. A terra prometida tem que ser a igreja. E nós precisamos, é onde você pratica. Uma coisa que me causa profunda angústia, e eu gostaria, assim, talvez você não identificou, mas talvez também já identificou esse mal-estar, porque a pessoa que tem um coração para Deus, tem algo assim, olha, eu já aceitei Jesus, já recebi o Espírito Santo, eu vivo na igreja, Deus me abençoou materialmente, mas o que me falta? Tem alguma coisa que falta, sentido de vida, mas principalmente, irmãos, falta-nos a herança tem uma terra prometida que emana leite e mel. Essa terra prometida é o reino de Deus, é a gente praticar, é a gente viver. No deserto, Deus falou um monte de coisas maravilhosas para Moisés, para falar com o povo de Israel, mas eles não podiam praticar. Num deserto não dá para praticar a palavra. A vida do reino de Deus é a terra prometida. Essa terra prometida é possível, mas nós não estamos nela, porque nós não temos vivido essa dependência. Aí ele fala, né, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e quem me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí continua que ele vem, faz morada. Capítulo 15 fala sobre permanecer na videira, você dá fruto. Então a terra prometida não é a terra literal, né? Não tem nenhum país, não é Brasil. Brasil é uma terra prometida, maravilhosa, comparado com outros lugares. Brasil é maravilhoso, né? Aqui não tem algumas enchentes assim, mas, né, até o Brasil é um país abençoado, mas Brasil não é a terra prometida, Estados Unidos não é a terra prometida, Israel natural não é a terra prometida. A terra prometida é a manifestação presente do reino de Deus, é viver no reino de Deus. E a chuva que vem sobre essa terra é a chuva que faz crescer e desenvolver os frutos de Deus, as bênçãos de Deus. No Novo Testamento, a despeito de tudo que se ouve por aí, no Novo Testamento, a prosperidade material não é prova da bênção de Deus. Quando Deus cuida da nossa vida, Ele cuida materialmente também. Mas as pessoas, você lê no Novo Testamento, não tem nenhum lugar que fala assim, olha, né, aí vocês vão saber, vocês precisam buscar a prosperidade. Não, a terra prometida não é mais a terra literal. Então agora as bênçãos de Deus são as bênçãos do reino de Deus. Alegria, paz, justiça no Espírito Santo. E isso no meio de perseguição, porque os cristãos primitivos que estavam na terra prometida, eles eram perseguidos, as casas deles eram tomadas, eles perdiam bens, perdiam às vezes a vida natural. Então a prosperidade não é prova da bênção de Deus. As chuvas que nós, aplicando a oração de Salomão para os nossos dias, ter vitória sobre os inimigos, receber a chuva no devido tempo, nos livrar de todas as doenças e enfermidades, nada disso em si é material. Se você tiver uma doença, isso não é prova. Aliás, no Novo Testamento nem seria sinal de que você pecou. Não é assim. Então, as chuvas e as bênçãos, as coisas que precisam vir sobre a terra, são as chuvas da presença de Deus. E quando não tem a presença de Deus, e aí precisamos terminar, mas aquelas sete igrejas do Apocalipse, né, as sete cartas, João viu Jesus andando no meio dos sete candelabros, e ele falava sobre, né, cada igreja. As igrejas naquele tempo já estavam saindo da terra prometida, então ele fala sobre voltar, e não porque tinha problemas de chuvas ou de inimigos naturais, mas ele estava falando porque a presença de Deus. A igreja de Éfeso tinha tantas coisas boas, mas falou assim, cuidado que eu vou tirar o seu candelabro do lugar. Então isso que tem acontecido, nós temos perdido a terra prometida. Ela tinha essa característica: se você parasse, se o povo parasse de depender de Deus, se o povo parasse de ouvir a voz de Deus, parece uma coisa muito subjetiva, mas como? Como que a gente vai estar na terra prometida ouvindo a voz de Deus? Mas essa é a essência. Se nós como indivíduos e nós como igreja não estivermos ouvindo de Deus, como é que nós vamos guardar mandamentos? Deus não está interessado, e nem é possível você guardar os mandamentos. Jesus no Sermão do Monte, ele tirou qualquer possibilidade, né? Porque você pode não matar, mas se você tiver raiva de alguém, você já matou no coração. Então não tem nem possibilidade de nós guardarmos todos os mandamentos, mas nós podemos ouvir a voz de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, Ele vem e se manifesta. Se isso não está acontecendo, é hora de voltar nossa oração para a casa de Deus. E é isso que ele fala em 1 Reis 8, né? Se eles orarem, só vamos terminar lendo essa parte da oração de Salomão com mais entendimento agora, né? Versículo 34, né? Se o povo de Israel for ferido diante do inimigo, aí ele fala, versículo 34, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado do teu povo Israel e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Irmãos, nós precisamos ter essa compreensão que Deus deu uma terra prometida aos nossos pais. Quem são nossos pais? A primeira igreja, a igreja primitiva, tudo, né, que aconteceu no início da história, porque eles estavam falando assim, Deus deu no início aos nossos pais, ele deu essa terra prometida, é nossa herança. A gente só não está nela por causa do pecado. Tem uma terra prometida para nós como igreja, e nós só não estamos nela porque nós também precisamos nos voltar para Deus e precisamos também fazer essas orações, né? Versículo 36, sobre chuva, ouve tu então nos céus, perdoa o pecado de teus servos, o teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem. O que é o bom caminho? É ouvindo de Deus todos os dias, né? Então, é isso aí, assim, isso aí começa na nossa vida individual. Você não pode esperar toda a igreja para começar isso aí, ouvindo de Deus. Senhor Deus, eu estou com uma decisão, o que, que o Senhor quer? Talvez você, mas eu não ouvi uma coisa clara, mas dentro do seu coração, se você continuar orando, vai começar a ter um sim para um lado. E você tem que aprender a discernir, e se é um sim porque eu quero, porque é a minha vontade, ou eu realmente estou querendo a vontade de Deus, eu quero Deus na minha vida. Então, abrindo, criando espaço, assim, Deus, se o Senhor não quer isso, eu queria muito isso, mas se o Senhor não quer, eu não vou por aqui, sabe? É uma vida diária de dar atenção, e isso tem que ser uma experiência coletiva também. O que, que Deus quer para nós? Será que Deus está dirigindo a igreja? Os líderes estão ouvindo de Deus? Eu, como parte da igreja, estou ouvindo de Deus? A minha família está ouvindo de Deus? Isso aí tem que ser em todas as áreas da nossa vida, ouvindo de Deus. Até a prometida, ela só existe, só se manifesta, se eu estou ouvindo de Deus. Aí, né, vem a chuva, dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Então, isso precisa ficar mais claro, mais e mais claro, mas é o desafio que está diante de nós, né? Deus fala, Ele deu o Espírito Santo para cada um de vocês. Isso nem estou falando sobre o batismo no Espírito Santo, porque Deus deu o Espírito Santo para todos que creem em Jesus. Amém, irmãos? Você crê nisso? Né? O batismo no Espírito Santo ajuda, aumenta muito mais a sua comunicação. Mas Deus deu o Espírito Santo para todos os que creem, e você pode ouvir de Deus. E tem a necessidade de confirmação, ouvir em conjunto, outras pessoas, a família da fé, tem muitas coisas que nos ajudam a entender a voz de Deus, mas nós precisamos ter esse anseio, e isso é nossa herança. E se não está vindo chuva, a chuva de Deus, a vida de Deus vindo sobre nós, se a terra prometida não está produzindo seu fruto, se nós nem estamos na terra prometida, nós precisamos buscar a Deus e crer que é a nossa herança. Isso não é uma coisa que não é nosso direito. É o nosso direito de estar na terra prometida. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor. Nós temos todas as nossas complicações. Ó Deus, nossa mente natural, nossa dificuldade de abrir espaço para Ti. Nós temos nossa vida de correria, de pressões. E o inimigo sabe muito bem qual é a verdadeira área que ameaça o reino dele, que é esse espaço para ouvir o Senhor na nossa vida. Ele vai fazer tudo possível, sempre faz tudo possível para não ouvirmos de Ti, para não abrirmos espaço, para não darmos importância, para aceitarmos outros deuses na nossa vida. Nós ouvimos, nós pegamos nossas direções, nós pegamos nossas orientações de outras coisas na nossa vida. Às vezes por fatores materiais, às vezes por fatores familiares, tantas outras coisas que podem tomar o Seu lugar, o Teu lugar na nossa vida, Senhor. Ó Deus, mas nós queremos voltar. A oração de Salomão fala que em qualquer momento, em qualquer lugar, aonde nós estivermos, nós podemos voltar o nosso coração para Ti e pedir que o Senhor nos restaure para a terra que o Senhor deu aos nossos pais. Em nome de Jesus, nós clamamos e suplicamos. Amém. Amém. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês.